Olá, boa tarde. No Conselho do Governo dos Açores aprovou a resolução da que aprova a estratégia da educação Açores 2030. Segundo uma nota do Executivo açoriano, de forma transversal, esta estratégia é alinhada com as europeias, com a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social e com a Agenda Regional para a Qualificação Profissional, participa na melhoria das qualificações dos açorianos, contribuindo para a garantia de uma educação inclusiva e de qualidade, enquanto tenta responder não somente aos desidratos desta, mas também ao desafio demográfico. Pretende ainda dilatar o conhecimento açoriano, edificar laços científicos, contribuir para o fortalecimento de uma identidade própria de todos os açorianos, enquanto afirma uma região e dignifica a autonomia. Pretende esta estratégia também, alinhada com o novo Estatuto da Carreira Docente da região, atrair para o ensino os jovens mais promissores interessados das novas gerações. O Conselho do Governo aprovou ainda a resolução que autoriza a despesa, bem como toma a decisão de contratar, mediante procedimento por ajuste direto, por razões de urgência, o fornecimento e montagem de uma solução integrada de monitorização do Hospital Modular, o fornecimento e montagem de diversos equipamentos destinados ao bloco operatório. Foi também aprovada uma resolução que renova as medidas preventivas aplicáveis na zona de ampliação da pista e na zona para proteção das superfícies de limitação de obstáculos no aeródromo do Pico. O Conselho do Governo, reunido no passado dia 16, aprovou ainda a resolução que autoriza a Secretaria Regional da Agricultura e Alimentação a conceder apoios para a reabilitação da paisagem tradicional da cultura da figueira em Currais, na Ilha do Pico, até ao montante máximo de 100 mil euros.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia dos Açores aprovou as alterações propostas pelo Governo Regional ao decreto legislativo que estrutura o Parque Marinho da região, estabelecendo a criação de áreas marinhas protegidas em 30% do mar do arquipélago. O diploma foi aprovado em votação final global durante o plenário do Parlamento Açoriano que está a decorrer na cidade da Horta. PS e Bloco de Esquerda apresentaram propostas de alteração e aditamento, tendo sido aprovada a iniciativa dos socialistas para que seja apresentado um plano de reestruturação do setor das pescas, com uma dotação mínima de 10 milhões de euros, com apoios à modernização da frota e à cessação definitiva da pesca comercial por embarcações. A líder parlamentar do PS Açores, Andréia Cardoso, considerou que não existem lados certos e errados, alertando para as queixas do setor e criticando o afastamento da comunidade científica açoriana do processo que levou à elaboração da proposta.
Todo o caminho que foi feito até agora ignorou, ou pelo menos não considerou devidamente, o setor das pescas e a comunidade científica açoriana. O Partido Socialista não será bengala dos coveiros da pesca nos Açores.
Já Salomé Matos, do PSD, lembrou que foram anunciadas compensações aos pescadores na sequência do alargamento das áreas marinhas protegidas, defendendo a necessidade de salvaguardar os recursos que são frágeis sem descurar a possível exploração económica.
O mar não é das marítimo-turísticas, não é dos pescadores, o mar não é do governo regional, não é dos comerciantes, é de todos.
Por sua vez, o líder parlamentar do Chega, José Pacheco, disse não ter boas perspectivas com a aprovação do diploma.
A pesca vai desaparecer nos Açores e vai ficar residual para apenas alguns.
Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, defendeu que o grande problema do diploma é que começa ao contrário.
Não é o fim de um ano, de estarem todos a ganir, de estarem todos já a viver na miséria, ainda mais pobres daquilo que já são, que é a classe mais pobre dos Açores, que vão ter ainda que provar à senhora Ministra do Ambiente quanto é que perderam. Este diploma é importante, mas é um diploma que começa ao contrário e, como tal, é uma certidão de óbito do setor das pescas. Só falta encomendar a urna.
Por sua vez, o deputado do Bloco, António Lima, advogou que os apoios anunciados para os pescadores deveriam estar previstos na legislação.
O compromisso do Governo assumido pelo Sr. Presidente e o compromisso da Sra. Ministra relativamente ao financiamento de compensações aos pescadores, consideramos que, mais do que o compromisso, é preciso legislação.
Pedro Neves do PAN justificou a abstenção com as alterações realizadas ao diploma em sede de especialidade que levantam sérias dúvidas jurídicas. Defendeu ainda uma medida de mitigação aos pescadores.
Porque também foi já prometido, obviamente, não está versado nesta iniciativa que nós estamos a falar. Eu acho que devia estar escrito porque aí daria mais força e mais confiança à parte dos pescadores.
Pedro Pinto do CDSPP considerou que a iniciativa permite aos Açores serem líderes na proteção do mar.
Um trabalho exaustivo que começa na ciência. Envolve os parceiros. Obviamente que haverá pescadores descontentes. Haverá marítimo-turísticos, operadores turísticos descontentes. Seguramente. Seria difícil conseguir contentar todos.
João Mendonça, do PPM, alertou que a região não poderia perder esta oportunidade.
Se não começarmos agora, arriscamos a ficar para trás e a perder a oportunidade de sermos um exemplo a nível internacional na proteção marinha.
Antes da votação, o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, defendeu que o alargamento das áreas marinhas protegidas para a proteger 30% do mar do arquipélago é inadiável e prometeu cuidar do interesse dos pescadores.
Uns estarão do lado errado da decisão e na relação intergeracional relativamente a estas medidas e outros estarão do lado certo. É, pois, inadiável. É, pois, convicto que apelo a que haja um esforço para o consenso e para a participação tendencialmente unânime.
Recorde-se que na segunda-feira o Governo da República anunciou que vai compensar a 100% os pescadores açorianos pela quebra do rendimento devido à criação das áreas marinhas protegidas. E ainda no Parlamento, e esta manhã, foi aprovado o regime jurídico da carreira especial dos trabalhadores dos matadores da Rede Regional de Abate do Arquipélago. Na apresentação da proposta, o Secretário Regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, destacou o que está em causa neste setor.
Importa reconhecer que este trabalho dos matadores é muito específico, apresenta riscos e tem um desgaste rápido. Importa dizer que esta proposta é uma antiga pretensão dos trabalhadores dos matadores, manifestada e negociada com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. A proposta apresenta 12 categorias, prevê o subsídio de risco que está advertido no Decreto Legislativo Regional 24/2020, 2 de outubro de 2020, prevê a forma de transição da carreira geral para a carreira especial e prevê a progressão na carreira.
António Ventura, que falava na Assembleia Regional na cidade da Horta, onde estão a decorrer até hoje os trabalhos parlamentares. Esta foi uma proposta que gerou polémica entre os vários partidos, com alguns a criticarem e acusarem a ilegalidade da mesma.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O dirigente do PSD Açores, Joaquim Machado, acusou o líder regional socialista, Francisco César, de faltar à verdade a propósito das medidas previstas para o arquipélago no orçamento do Estado para 2025 e de tentar passar uma borracha nos 8 anos de promessas não cumpridas pelos governos socialistas da República.
Ontem o Governo da República do Partido Socialista, apesar de ter prometido comparticipar as obras em 85%, fixou em 2021 um limite de 198 milhões de euros, nesse financiamento. Mais tarde, esse limite foi alterado para 221 milhões de euros, apenas 70% do montante total dos prejuízos, estimados em 313 milhões de euros. Foi o atual Governo da República, da Aliança Democrática, do PSD, do CDS e do PPM, que a 4 de outubro aumentou o limite de financiamento para 266 milhões de euros. Precisamente os 85% de solidariedade nacional que o Governo do PS prometeu, mas que nunca cumpriu.
Na passada terça-feira, Francisco César considerou que o orçamento do Estado para o próximo ano é um mau orçamento por apresentar 10 falhas e 2 equívocos relativamente a promessas do governo de Luís Montenegro. Entretanto, o socialista Berto Messias já reagiu à conferência de imprensa do PSD Açores sobre o orçamento 2025.
Eu acho que o PSD devia preocupar-se menos em atacar o líder do PS e preocupar-se mais com a defesa dos Açores. Nós assistimos hoje a mais um exercício de ataque destemperado ao líder do Partido Socialista Açores, feito pelo PSD, numa postura que não acrescenta nada à defesa dos Açores.
Berto Messias, do PS Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As obras no novo mercado municipal de Angra do Heroísmo vão avançar na primavera do próximo ano. A garantia é de Ala Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Primavera de 2025 é este o prazo que finalmente a Câmara Municipal de Angra prevê para o arranque das obras do novo mercado municipal de Angra do Heroísmo. Este é um projeto com cabelos brancos, rola há muitos anos, mas finalmente parece ter visto a luz do dia. Um investimento superior a 12 milhões de euros que vai, para além de transformar o mercado no mercado do século XXI, criar um espaço de estacionamento subterrâneo no coração da cidade de Angra do Heroísmo, com capacidade para cerca de 240 viaturas.
Essencialmente um grande parque de estacionamento subterrâneo, uma garagem subterrânea, portanto, a um nível mais baixo, ou seja, com a entrada ali para aquela ruazinha ao lado do Nildo, em vez de ficar a subir, ficará à direita, portanto, para ganhar um bocadinho de cota, e ficam dois andares de estacionamento com cerca de 240, 236 lugares.
Ou seja,
lugares.
Um abaixo do piso atual e um no piso atual do mercado. Não,
ligeiramente abaixo do piso atual. E depois, por cima, praticamente plano com a rua do Rego. Ficará o mercado na superfície em cima. A saída do parque de estacionamento será para a rua do Rego, ou seja, as pessoas entrarão pela rua da Sé e passam por dentro do estacionamento e saem num lugar onde agora está um portão que é do seminário. Só para dar uma ideia, isto significa cerca de 5 vezes a rua direita em termos de estacionamento. Uhum. Portanto, traz para o centro da cidade uma abundância de estacionamento como nós nunca tivemos, que também vai permitir potenciar os outros negócios e as lojas no centro da cidade. E claro, em cima teremos um mercado que não será exatamente igual ao atual, mas pronto, o mercado vai sofrer, enfim, uma adaptação aos tempos atuais. Significa um investimento de cerca de 12 milhões de euros.
Ala Menezes, presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações exclusivas ao Rádio Clube de Angra, no programa Angra em Revista, disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Clube de Angra.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O bullying não se encontra tipificado enquanto crime no ordenamento jurídico português. No entanto, alguns dos seus comportamentos, como injúrias, ameaças ou outros atos de intimidação física ou psicológica, podem ser punidos por lei. A subcomissária Sílvia Aguiar, do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública nos Açores, alerta para a importância da denúncia e dos danos que esta problemática pode provocar na vítima. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Aumentar o conhecimento sobre o bullying, capacitar para a detecção cada vez mais precoce, informar sobre as consequências dos atos e aumentar a intolerância a esta prática são alguns dos objetivos da Operação Bullying é para Fracos, desenvolvida por aquela força policial que decorre até 25 de outubro. Esta ação de sensibilização vai ser realizada através de equipas afetas ao programa Escola Segura nos vários estabelecimentos de ensino do primeiro ao terceiro ciclo, bem como no ensino secundário envolvendo crianças e jovens dos 6 aos 18 anos.
A PSP irá promover não só ações de sensibilização sobre a temática do bullying e do cyberbullying, direcionadas para os alunos, para os pais, encarregados de educação, professores e auxiliares, mas também irá levar a cabo uma campanha de sensibilização nas redes sociais com partilha de conteúdos que incidem essencialmente na prevenção deste fenómeno e na forma como as pessoas podem auxiliar as vítimas e o próprio agressor. Nas nossas ações de sensibilização, também relembramos que a criança e o jovem não está sozinho. Todos nós temos alguém que é da nossa confiança, todos nós temos um amigo, todos nós temos uma professora da nossa confiança que podem ir connosco à esquadra, que podem nos ajudar a enviar um e-mail ou que nos podem ajudar a falar com os polícias e a Escola Segura, de modo a denunciar qualquer ocorrência desta natureza.
A PSP promove ainda durante todo o ano outras campanhas junto da sociedade civil e comunidade escolar devido aos malefícios que este fenómeno causa na vítima, desde danos psicológicos, emocionais e físicos. A propósito do Dia Mundial do Combate ao Bullying, que se assinala o domingo, Sílvia Aguiar incentiva a população açoriana a denunciar e a estar atenta aos sinais.
E como tal, trabalhamos de modo a sensibilizar e a apelar a qualquer pessoa que tenha conhecimento desta prática, ainda que não seja interveniente na situação, que denuncie toda e qualquer ocorrência deste tipo à PSP, não permitindo que o comportamento do bullying continue e se alastre. Neste contexto, a PSP emite alguns conselhos, nomeadamente o que é que se deve fazer perante uma vítima, o que é que se deve fazer perante o agressor. Existem desde logo indícios, no caso da vítima, físicos, como os hematomas, arranhões, indícios comportamentais, desde logo o isolamento e o desinteresse pelos amigos e ir à escola. Pronto, a vítima, os pais, os encarregados de educação devem estar atentos, devem escutar a criança sem desvalorizar o assunto e falar com os professores, de modo também a perceber se estes têm conhecimento e se é possível, juntamente com os polícias da Escola Segura, adotar uma estratégia conjunta ou se devem também procurar apoio psicológico. Pronto, o agressor, não nos podemos esquecer que a criança agressora também necessita de ajuda e já é necessário uma intervenção da psicologia.
Segundo a subcomissária, o bullying tem vindo a ganhar novos contornos, deixando a vertente mais física, a perseguição e a intimidação para passar a um lado mais virtual, o ciberbullying. O impacto das tecnologias, sobretudo das redes sociais, numa fase cada vez mais precoce das crianças e jovens, potencia mais práticas desta extensão na qual o agressor é anónimo. De acordo com Sílvia Aguiar, isto tudo torna a problemática bastante complexa. No ano passado, o Comando Regional da PSP Açores realizou cerca de 300 ações de sensibilização sobre esta temática, onde foram abrangidos 5.500 alunos.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto está confirmado que o Pico Wines Rally será mesmo a última prova do Campeonato dos Açores de Rally. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting confirmou que o Pico Wines Rally, que disputa-se hoje e amanhã na Ilha do Pico, será a última prova do Campeonato dos Açores. A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting justifica esta decisão depois do Grupo Desportivo Comercial, o Grupo de São Miguel, ter cancelado as duas provas previstas para este ano, o Açores Rally e o Rally Alemar. O cancelamento destes dois rallies na Ilha de São Miguel resultou de um parecer da Comissão de Catástrofe do Hospital Divino Espírito Santo, que diz não ter condições para dar uma resposta adequada em caso de acidentes graves na sequência do incêndio ocorrido nas instalações do Hospital de Ponta Delgada. Ora, para esta última prova, a 13ª edição do Pico Wines Rally, a luta pelo título vai estar em disputa com Ruben Rodrigues a partir com uma vantagem de apenas 2 pontos a Luís Miguel Rego. Com estes cancelamentos, as primeiras reações e as primeiras consequências surgiram dos pilotos que estão no topo da tabela classificativa. Ruben Rodrigues afirmou que será a sua última prova nos Açores.
Será a nossa última prova. Nós não, por lá não fazemos o campeonato internacional. Há muitas situações que nos levaram a tomar essa decisão. Essa já foi tomada e a minha equipa não estará presente. Ano após ano as provas têm sido canceladas. Nós nunca sabemos o que é que podemos enfrentar ou o que é que podemos planear. Nós agora era 7 provas, passa para 5 com o ano passado. E um fato que nós patrocinadores e as nossas empresas são de São Miguel e não há nenhum rally em São Miguel já há algum tempo.
Já Luís Miguel Rego apela à Federação Portuguesa e Automobilismo e Karting que tenha em conta os Açores. Caso contrário, o Campeonato dos Açores de Rallys pode mesmo terminar.
Isso eu apelo de forma urgente à FPAC que tenha uma atenção redobrada ao que está acontecendo no nosso campeonato para que de futuro isto não aconteça e que não afaste de tudo o investimento que existe no desporto automóvel, porque caso contrário eu diria que poderia ser o princípio do fim do CAR.
Motivos de interesse não vão faltar então à prova organizada pelo Pico Automóvel Clube. Vão ser coroados os campeões dos Açores em absolutos como nas duas rodas motrizes. Será ao longo de 60,2 quilómetros que vão ser disputados então estes títulos. Hoje e amanhã, na Ilha do Pico, 13ª edição do Pico Wines Rally.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.